Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Vocês têm nos enviado e-mails, telefonemas e correspondências que nos mostram que estamos caminhando com segurança nessa direção. Nesse sentido, eu registro o e-mail que o pastor Vinícius nos enviou lá do sertão do Ceará. Foram essas as suas palavras. Ouvia a Transmundial no Alto Sertão da Paraíba e fazia algum tempo que não ouvia porque o rádio não capta o sinal onde estou agora, no sertão do Ceará. Mas agora, com a internet, posso ouvir as mais belas mensagens bíblicas do rádio evangélico. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, porque aqui estou muito isolado e não tenho oportunidade de ouvir outros pastores, de forma que é através da Transmundial que me alimento espiritualmente. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a cada irmão que faz esta rádio. Pastor Vinícius, lá do interior do Ceará. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e as suas palavras nos alegram muito, nos encorajam a continuar firmes nesse projeto. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar e oramos para que cada um dos nossos ouvintes sejam abençoados por Deus com o suprimento das suas necessidades. Pastor Vinícius, oramos pelo seu ministério, pedindo que Deus te abençoe de modo poderoso, a fim de que a palavra do Senhor seja anunciada com ousadia e entusiasmo por você mesmo. E agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nessa hora para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a tua boa vontade, o Senhor atenda ao anseio que vai em todos os corações daqueles que te buscam nessa hora. Pedimos-te, Senhor, que tu nos dês a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também a tua capacitação para que possamos cumprir com a tua palavra. Oramos pedindo a tua bênção para o pastor Vinícius e toda a sua família, o seu ministério, e fazemos isso, oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos os nossos estudos no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. O texto para nossa reflexão hoje é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21. Nesse texto, encontramos algumas das mais importantes declarações sobre a veracidade, sobre a verdade da palavra de Deus. Como nós vimos no programa passado, em acréscimo ao testemunho ocular dos apóstolos, As profecias do Antigo Testamento também afirmavam a glória e o poder do Senhor. Essas profecias não se originaram da vontade humana, pelo contrário, os profetas que falaram foram inspirados pelo Espírito Santo que os conduzia, que os movia a registrar a palavra de Deus. A Bíblia é um livro cheio de instruções para uma vida bem-sucedida, mas há muitos livros que oferecem também conselho semelhante. E a pergunta é, o que é que torna a Bíblia diferente ou distinta de tais livros? Querido amigo, a Bíblia proclama ser a palavra de Deus, uma revelação divina. Cremos na Bíblia como palavra de Deus, embora alguns estudiosos afirmam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Enquanto eles afirmam isso, a nossa posição, a nossa crença é que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz. A Bíblia, então, tem sido uma enorme influência na história do próprio ser humano. Ela continua sendo o livro mais frequentemente traduzido. É inquestionável que a Bíblia seja amplamente acreditada como sendo palavra de Deus, um livro divinamente inspirado. Mas surge outra pergunta. Qual a evidência que existe para que possamos ficar com essa posição de que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus? Seria sem fundamento a nossa fé? O que que podemos oferecer à pessoa que tem dúvidas sobre a inspiração da Bíblia? A inspiração da Bíblia é a influência do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, de tal modo, de tal maneira, que as coisas que eles escreveram eram exatamente o que Deus desejou que eles escrevessem. Eram exatamente aquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia declara ser o produto da inspiração. Paulo é quem lembrou para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme 2 Timóteo 3:16 e 17. Paulo também escreveu aos Coríntios, e ao escrever aos Coríntios, ele disse que o Espírito Santo revelou as verdadeiras palavras que ele e outros usaram para ensinar a palavra de Deus. Veja, por exemplo, essa citação em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 13. Pedro, tanto na sua primeira carta, conforme 1 Pedro 1, 11 e 12, como nos versos que agora estamos estudando, Pedro afirmou que os profetas do Antigo Testamento também falaram e eles foram levados pelo Espírito Santo a dizerem e a registrarem essas verdades. Os próprios profetas declararam que estavam falando as palavras que Deus tinha lhes dado. Veja, por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 9. A questão da inspiração da Bíblia é fundamental. Se a Bíblia fosse simplesmente um produto dos homens, então ela não teria mais autoridade do que qualquer outro livro, do que qualquer outro padrão moral que o homem possa ter imaginado. Se a Bíblia fosse apenas um outro livro qualquer, ela não teria essa inspiração que afirmamos ter vindo da parte de Deus. Talvez o homem pudesse ter inventado, registrado, imaginado alguma outra ideia, mas não seria a palavra de Deus. Por outro lado, se de fato ela é verdade, se de fato ela é a palavra de Deus, então o padrão que ela apresenta é a expressão da autoridade de Deus e aí devemos dar toda a atenção a ela. Por isso mesmo, esse programa Através da Bíblia, tem como objetivo principal estudar toda a Bíblia Sagrada em todos os seus 66 livros, com o objetivo do quê? De conhecermos a vontade de Deus e padronizar as nossas vidas segundo o seu querer. Nesses versos, então, Pedro nos chama a atenção para o valor que devemos dar para a palavra de Deus, para o testemunho que ela nos dá sobre as verdades concernentes a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Diante disso, então, O título para nossa reflexão é O Testemunho das Escrituras. Eu repito, O Testemunho das Escrituras. Se no programa passado, quando falamos sobre o testemunho dos apóstolos, demos o título de O Testemunho dos Apóstolos, então agora, nesses versículos 19, 20 e 21 de 2 Pedro capítulo 1, o título é O Testemunho das Escrituras. A verdade e a realidade da palavra de Deus foram anunciadas pelos profetas e pelos escritores do Antigo Testamento. Veja bem, eles falaram, escreveram e registraram suas mensagens inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus conforme a sua direção. Por isso podemos dizer, por isso podemos até estar seguros e firmes na nossa fé. Podemos falar que, de fato, a Bíblia é um livro divino. Não cremos e não temos depositado nossa confiança nas palavras humanas, ditas e registradas por simples homens mortais como nós. Embora fossem homens mortais e pecadores como nós, é inegável que esses homens foram separados por Deus para essa tarefa especialmente maravilhosa de produzirem a palavra de Deus. Quando o homem sem Deus, sem Cristo, é tocado pelo Espírito Santo, que lhe abre o entendimento e lança a luz sobre a palavra de Deus, tudo se torna claro e completamente entendível, compreensível àquele a quem Deus quer se revelar. Quando o homem cego recebe a capacidade de ver as letras sagradas, é como um raiar de um novo dia, é como um sol que se sobrepõe às trevas da noite. O Espírito Santo inspirou homens santos, isto é, homens separados. Não que não fossem pecadores, mas homens separados para falar e registrar a palavra de Deus. O Espírito Santo os assistiu e os dirigiu para entregar o que eles haviam recebido dele mesmo, do Espírito Santo, para que eles transmitissem a nós, de modo claro, de modo compreensível, tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Deus quer que, através das pregações, dos estudos bíblicos em grupo ou através do estudo pessoal e individual que muitos dos nossos ouvintes fazem, alcancemos o objetivo que Ele quer que alcancemos, isto é, adequar as nossas vidas à Sua vontade. Por quê? Porque a Sua vontade é boa, agradável e perfeita. Você deve se lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2. Muito bem, é importante reconhecermos então que a mensagem bíblica alimenta. É importante também lembrar e entendermos que um dos objetivos principais do estudo bíblico não é entreter nem informar, mas é alimentar. Uma igreja que não é alimentada pela mensagem bíblica é uma igreja faminta. Privado do consenso normativo quanto ao conteúdo autorizado, o pregador se volta para a psicologia popular, muitas vezes, em várias pregações de hoje, para os acontecimentos atuais ou para as resenhas de livros, visando até alimentar o faminto com essas coisas. Muitos pregadores agem dessa maneira. Porém, só a palavra de Deus pode alimentar o espírito do ser humano. Como disse o Senhor, o espírito do homem tem fome da palavra de Deus. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Citação de Jesus, lá quando ele estava enfrentando o demônio na sua tentação, citação que Jesus fez lá de Deuteronômio capítulo 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido amigo, temos que reconhecer também que o estudo da Bíblia deve transformar. Veja bem, Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos da história da igreja, que viveu no quarto século, de 354 a 430 depois de Cristo, Ele se converteu lendo um manuscrito que continha as palavras do apóstolo Paulo, registrado em Romanos 13:13-14. Também aconteceu com Martinho Lutero, famoso líder protestante, que viveu de 1483 a 1546. Ele também teve a sua vida transformada quando meditou em Romanos, capítulo 1, versículo 17, a ponto dele dizer depois: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso se me eram abertas, haviam sido abertas para mim. Ora, tanto Agostinho como Lutero, essas duas vidas e muitas outras foram transformadas pela mensagem bíblica, que continuará transformando enquanto ela for proclamada. Por isso, no programa passado, falamos na necessidade de proclamar, de sermos testemunhas, de sermos mártires, mas de testemunharmos o conteúdo genuíno da palavra de Deus. Por fim, é importante reconhecer também que a autoridade do pregador é resultado de pregar aquilo que Deus autorizou. Não é resultado da sua personalidade. A autoridade do pregador é resultado de pregar a própria palavra de Deus. O homem que pregar a palavra de Deus será revestido de autoridade concedida pelo próprio Deus, conforme registrou o profeta Ezequiel, a partir da sua própria experiência. Você deve se lembrar desse texto em Ezequiel 3:1. Filho do homem, coma este rolo e depois vá falar à nação de Israel. Você deve se lembrar desse texto em que Deus convoca o profeta Ezequiel para proclamar a sua mensagem ao povo de Israel. Mais recentemente, o evangelista bem conhecido Billy Graham, famoso evangelista, mesmo que a princípio tinha dificuldades de aceitar que a Bíblia tinha completa autoridade sobre a vida humana, no decorrer do seu ministério, ele foi aumentando a sua confiança na palavra de Deus, pelo seu poder, pelos seus resultados, pelos resultados que ele via das suas próprias pregações. Sua confiança também transformou a sua vida e lhe deu convicção da autoridade das Escrituras Sagradas, tanto que a sua frase mais conhecida sempre foi: a Bíblia diz, a Bíblia diz. E assim, então, é o testemunho das Escrituras. A Bíblia deve ser proclamada. Querido amigo, observando então essas verdades e considerando esse texto, o princípio que podemos encontrar ao resumirmos esses versos pode ser colocado da seguinte maneira: diante da veracidade das Escrituras, todo cristão deve atentar diligentemente para o testemunho que elas dão ao seu próprio respeito. É uma frase um pouquinho mais longa do que a costumeira e por isso eu vou repeti-la para que você possa anotá-la com tranquilidade. Com base em 2 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 e 21, o princípio que recebemos desse texto é colocado nessa frase. Agora eu repito: diante da veracidade das Escrituras, todo cristão deve atentar diligentemente para o testemunho que elas dão ao seu próprio respeito. E repito mais uma vez: diante da veracidade das Escrituras, todo cristão deve atentar diligentemente para o testemunho que elas dão ao seu próprio respeito. E agora eu quero ler para você esse texto, 2 Pedro 1, 19, 20 e 21. E a partir daí, então, fazer os nossos comentários. Diz assim a palavra de Deus: temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, de particular interpretação. Por quê? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nesses versos, nós encontramos três afirmações sobre esse testemunho que as Escrituras dão sobre si mesmo. Nesses versos, vamos contar três afirmações que a própria Bíblia dá a seu respeito. A primeira afirmação revela que este é um testemunho originado por Deus. A origem divina é que dá autoridade à mensagem das Escrituras Sagradas. O que temos aqui, então, é o testemunho da profecia conforme esses versos, conforme vimos no programa passado, quando Pedro mencionou o episódio da Transfiguração. Agora ele acrescenta aquele episódio à palavra profética. Temos duas maneiras de interpretar essa colocação do apóstolo. Alguns entendem que Pedro está dizendo que a palavra profética é mais segura do que a experiência no Monte da Transfiguração. Outros entendem que a Transfiguração confirma o que fora dito pela palavra profética. Diante dessas possibilidades, temos que perceber que não parece estar na mente do apóstolo contrapor a experiência à Escritura Sagrada. Não. De um outro modo, não teria sido destacado essa experiência vivida na Transfiguração. Creio que a melhor maneira de entendermos essa palavra de Pedro é perceber que tanto a experiência como a palavra profética harmonizam-se entre si. Uma confirma a outra. A origem divina faz com que somente o Espírito Santo seja o intérprete correto das Escrituras. E por isso, por exemplo, é que nós, em cada início de programas, oramos pedindo que Deus nos ilumine, que revele a sua palavra para nós. Por isso, então, podemos chegar a uma segunda afirmação, que revela que esse é um testemunho proclamado através de homens. Deus não mandou anjos, Deus mandou-nos, nós, seres humanos, proclamar essa mensagem a outros seres humanos. Esses homens foram separados, foram usados por Deus para proclamarem esse testemunho. Nos versos 20 e 21, tem sido esse amplo motivo de um debate de toda a história da igreja. Efetivamente, eles se constituem em base para a apologia dos romanistas que afirmam que a interpretação das Escrituras é patrimônio, é direito do magistério eclesiástico. Então, entendem esses que somente o clero estudado e capacitado pode ler e interpretar as Escrituras. Esse posicionamento é perigoso e não dá livre acesso a todos de lerem e interpretarem a Bíblia. Por isso, em segundo lugar, podemos afirmar que esses homens foram separados, foram usados por Deus para registrarem esse testemunho, e esse testemunho não é de particular elucidação. E essa palavra elucidação aparece somente aqui no Novo Testamento, ela quer dizer interpretação, explicação. Isso é, a Bíblia não é originária da mentalidade da inteligência humana. Ela é originária de Deus. Pedro está se referindo aos profetas ou aos leitores da profecia, da palavra profética, dizendo que temos condições, pelo Espírito Santo que habita em nós, de entendermos a palavra de Deus. Por isso, numa terceira afirmação, Pedro diz que a Bíblia revela que esse testemunho ilumina a vida de todo ser humano. O testemunho, a palavra de Deus, ilumina todo homem. Ela é como uma candeia, como uma tocha que ilumina o caminho do homem. Você deve se lembrar do Salmo 119, 105. Ela é a luz para o nosso caminho. Ela ilumina todo homem, e o apóstolo Pedro utiliza essa ilustração para mostrar a função dessa palavra profética. E ele diz assim: fazeis bem em atendê-la. Em contraste com o lugar tenebroso do mundo em que vivemos, a palavra profética ilumina até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em nossos corações. É digno de nota que há certa semelhança dessas palavras com a profecia de Malaquias, quando se refere ao sol da justiça, que trará em suas asas a salvação. O testemunho da palavra de Deus revela Jesus como a luz do mundo. E é esse o testemunho que eu e você devemos dar. Jesus tinha dito: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Querido amigo, a minha oração é que você use no seu testemunho a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja a base para a sua vida e para o seu testemunho, para que muitos possam crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Para que muitos possam crer no Senhor Jesus Cristo e serem edificados. Que Deus te abençoe em proclamar a verdadeira palavra de Deus. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.